A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado estadual Adolfo Menezes, do PSD, por telefone. Deputado, fala com a gente a partir de agora. Eu vou começar, deputado, aqui a nossa entrevista, falando aí sobre os assuntos que vão sendo discutidos, que vão sendo traçados aí. Tem muita coisa no cenário nacional, mas trazendo aqui para a nossa Bahia sobre as discussões aí no entorno das composições para o próximo ano. Como é que o senhor tem acompanhado aí essa situação toda, esse cenário todo aí? Boa tarde.
Boa tarde a todos os amigos e amigas de Campo Formoso, municípios vizinhos que nos ouvem. Estava em Campo Formoso, né, anteontem. Depois fui para Mirangaba, ia dar entrevista aí na segunda-feira ao vivo, mas acabou não sendo possível, por isso que hoje nós estamos fazendo através de telefone, que eu já estou em Salvador. É natural, né, aqui no Brasil, entra ano e sai ano, é uma eleição seguida. Nós estamos fazendo um ano agora, daqui a poucos dias, das últimas eleições municipais, ver como o tempo está voando, né? Foi ontem, já vai fazer um ano, e a política não para, né? Agora já não para a eleição de deputado federal, estadual, governador e presidente da República. E é natural que a imprensa sempre esteja divulgando, né? Quem vai fazer parte, quem vai compor, quem vai ser candidato. Então, isso são as discussões normais, né? Mas as coisas só vão clarear, só vai ser decidida mesmo, eu acredito, em relação à chapa, ao governo de senadores, a partir de março. Então é normal, tem a discussão aí, se é Rui Costa e Jacques Wagner, candidato a senadores. Eu acredito que candidato a governador será a reeleição o governador Jerônimo, natural que ele vá para a reeleição, mas são três vagas, o Ângelo Coronel quer permanecer, que é do nosso partido. Rui Costa manifestou interesse também em participar, Jacques Wagner. Quer dizer, se são duas vagas, não cabe três. Então, eu acredito que isso só vai se definir no mês de março. Até porque o tempo está passando tão rápido, nós já estamos em outubro, daqui a pouco termina o ano, daqui a pouco já é março. Mas é normal. A nível de Brasil, nós estamos vendo aí quem pode ser candidato à presidência da República já. Que o Bolsonaro está inelegível, né? Inclusive tá sofrendo esse processo. Tem o Tarcísio de Freitas de São Paulo, governador. Então, essa vai definir mesmo, governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, acredito que as coisas só vão ser definidas mesmo no mês de março. Daqui para lá, são várias manchetes, né? Um disse-me-disse danado, que faz parte, mas só no mês de março. Essa é a minha visão.
Bom, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde. Qual a posição do senhor sobre a votação da PEC, da anistia e da blindagem? O senhor faz dobradinha com Gabriel Nunes e houve uma divulgação da lista sobre o posicionamento dos deputados baianos e a posição do senhor e a atitude de Gabriel Nunes.
Olha, é claro que a Câmara são 513 deputados, a maioria, infelizmente, está de costas para o povo, eles não analisaram a reação que ia ter da população, que o povo, quando quer, é o povo que bota o político através do voto, é o povo através dos protestos, que consegue, às vezes, fazer revoluções aí mundo afora, em vários países, como aconteceu aí na história. Então, o povo é soberano, né? Quando sai de casa, né? Acaba conseguindo o que almeja. Então, a maioria está achando que o povo não existe, né? Então, uma votação absurda. Claro que o Gabriel, como outros deputados, não avaliaram o impacto que ia ter, porque inicialmente, é bom, Marconi, que se diga, o Gabriel me explicou o seguinte: o importante é você ver a história de cada um. Pegue a história do José Nunes, que foi deputado estadual e deputado federal por quase 30 anos. Você não vai encontrar uma notícia só, uma manchete em jornal nenhum do Brasil, da Bahia, que desabone a sua vida como político ou empresarial. Né? Nada de mal feito, foi prefeito, foi deputado por 30 anos, a sua esposa foi prefeita da cidade de Euclides da Cunha por 8 anos e não sofreu um processo sequer, não tem uma linha sequer de mal feito durante esse tempo todo. O Gabriel é a mesma coisa, apesar de ser muito jovem, quem estiver me ouvindo pode acessar e vai ver que a vida dele é uma vida ilibada, sem problema nenhum, com polícia federal, com polícia civil, com ninguém. É natural que às vezes as pessoas errem, como ele e outros deputados erraram. Eu perguntei a ele, o Gabriel, o que foi que houve nesse absurdo? Ele disse, olha, Adolfo, o que houve na confusão de Brasília, o texto inicial, a ideia inicial da Câmara de Deputados era voltar o texto da Constituição de 1988, que dava, blindava os deputados e senadores, mas até o limite, mais por palavra, por discursos, né? Aí vê a viabilidade do mandato nesse termo. Não, aí os outros, quem faz os projetos, né, que achavam que a população não merecia ser ouvida ou ser respeitada, incluíram nesse texto, que seria o mesmo de 88, uma blindagem total, inclusive colocando aí 28 presidentes de partidos, coisa que nunca foi imaginada e nunca houve no Brasil. Né? Onde deputados e senadores podiam cometer qualquer tipo de crime, qualquer tipo de bandalheira, de roubalheira, ia depender o Supremo, o Tribunal de Justiça, o juiz da comarca local, não ia poder fazer absolutamente nada, o que é inaceitável, o que é um absurdo. Tinha de pedir autorização à própria Câmara e em votação secreta. Então, é uma estupidez completa, vocês viram. Foi isso que o Gabriel me explicou, tanto é que depois ele fez aquela nota, mostrando que inicialmente ia se votar uma coisa e no final enxertaram o projeto dizendo que era uma blindagem total. Ok? É claro que lá na Câmara acaba ninguém lê, na íntegra muda de um minuto para o outro. Nós estamos vendo, por exemplo, hoje, se vocês assistirem televisão, está passando aí desde de manhã, está lá o projeto para isentar de imposto de renda, o Lula mandou. Ah, porque ganha até 5 mil reais. Então você vê, os deputados já estão botando lá, querendo botar uns para 7, outros para 10, outros querendo isentar total. Quer dizer, os projetos são mudados, às vezes em um minuto, e as pessoas às vezes não acompanham. Claro que não é desculpa. Mas o resumo é o quê? O Gabriel cometeu esse erro, fez a nota se justificando, né, como outros deputados. Eu, a minha posição, desde a primeira hora, como foi de Otto Alencar, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na mesma hora foi contra e disse que não passava. Graças a Deus vocês viram que 27 senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidido por Otto, viram que seria uma estupidez e barraram essa loucura, entendeu? Mas o importante é que as pessoas vejam a vida e o mandato de cada deputado. É por isso, né, que eu digo às pessoas de Campo Formoso, quem votar em Gabriel, está votando em Adolfo Menezes, porque eu tenho uma parceria com ele, eu tenho uma parceria de anos, vocês podem acompanhar meu Instagram, né? Eu estou em várias cidades com ele, pode ter certeza absoluta, se o Gabriel tivesse envolvido em mal feito, em falcatruas, se tivesse com um nome aí na Polícia Federal, com certeza absoluta, eu não seria maluco de pedir aos amigos e amigas para votar nele, né? Então, é isso que acontece.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, por telefone, com o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, trazendo um pouquinho para perto da gente aqui, estado da Bahia, caso Binho Galinha, a organização criminosa atuava há mais de 20 anos em Feira de Santana e região, é o que diz a Polícia Federal. O senhor, ainda como presidente da Assembleia Legislativa, conhece sobre esse caso e essa situação. Como é que o senhor tem acompanhado e o posicionamento, já não mais como presidente da Assembleia, mas como deputado, como é que o senhor tem acompanhado, já que hoje teve mais uma operação lá em Feira de Santana?
É mais uma coisa de tantas erradas no Brasil, Macário, irresponsabilidade da Câmara Federal. Eu vou te responder por quê. Porque a lei, quem faz as leis é o Congresso Nacional. São os legisladores, né? Os deputados são poder legislativo, né? os deputados estaduais não fazem nem da Bahia, nem do Brasil, nem das outros estados, não compete fazer a lei maior que a Constituição, compete aos deputados federais e senadores. Então é mais um absurdo. Por que mais um absurdo? Porque, veja bem, o deputado ainda não foi preso, não tinha sido preso, porque dependia da autorização nossa aqui da Assembleia. Então eu, como presidente da Assembleia, não sou eu que vou fazer os atos, compete a mim solicitar os líderes do governo, da oposição e da situação, como solicitei, que é o líder Rosenberg na época e o líder Tiago Corrêa, para que eles indicassem os membros da comissão de ética, que é assim que manda o processo. Só que eles indicaram os membros e os membros disseram que não iam fazer nada, porque não são doidos. Um negócio pesado desse, segundo a justiça, né? É o cara que anda no interior direto aí. Ia fazer o quê? Então, não acabaram com a comissão de ética, não se reunindo, não tomando posição nenhuma, né? E o que é? Então, a justiça avocou para si, por isso que está tendo esse desdobramento hoje aí que a gente está vendo na justiça. É mais um absurdo, na meu ver. Eu defendo, claro, como era na Constituição de 88, a palavra do deputado, do senador, é inviolável. Quer dizer, você tem as suas opiniões, você pode, às vezes, fazer um discurso duro contra o presidente da República ou contra o governador e não ser punido, isso é natural. Você tem direito ao seu discurso, às suas palavras. Mas não determinados crimes você ser blindado, que é o que queria fazer na Câmara há poucos dias. Então, isso aí não era nem... Não importa se você é senador, se você é deputado, você é um cidadão normal. Se você pratica crime, você tem de pagar igual os outros, entendeu? Coisa que hoje ainda não acontece, que depende das assembleias para ser processado. Mas aí está vendo esse desdobramento. Mas eu sou totalmente favorável que mude a legislação e quem cometer erro, que pague. Essa é a minha posição.
Ô, deputado, e a questão aí voltada, continuam as discussões no Congresso, voltada aí para a reforma tributária, a expectativa da população, do setor produtivo, enfim, as empresas. Como é que o senhor tem acompanhado esse dia a dia aí e as conversas que o senhor tem tido aí com aqueles que, de certa forma, têm o seu respaldo e a sua representação lá em Brasília?
Olha, o problema é que, infelizmente, o Congresso Nacional, é claro que tem pessoas boas, tem pessoas decentes, mas a maioria não quer nada com o povo brasileiro, né? Não está nem ligando para a população brasileira. Então você vê, o presidente Lula manda, vocês podem acompanhar aí esse projeto, a posição de muitos partidos, tipo assim, não estão pensando no povo, estão pensando só em política, vamos destruir o Lula e que se dane o povo. Eu digo isso, o que o Lula mandar, se é bom para a população, aprova, se não for, não aprova. Então o Lula quer isentar, quer dizer, ele não pode, meio presidente da República, ele depende do Congresso, tanto é que está lá na Câmara discutindo hoje. Isentar quem ganha até R$5.000, que paga, hoje paga imposto de renda. Então, a partir de agora, se a Câmara aprovar, você vai ganhar algum dinheiro, porque não vai esse dinheiro que você pagava o imposto de renda, vai ficar para algumas despesas suas, porque o salário já é baixo. Mas não, aí o pessoal do PL, ligado ao Bolsonaro, já quer isentar todo mundo. Então, tanto faz ganhar 5, 10, 20, 50 mil, 100 mil. Então, eles não estão tendo responsabilidade. Eles querem o quê? Ferrar com o governo do Lula pensando na eleição de para o ano. Esse é o problema. Aí o Lula também, nesse mesmo projeto, o governo vai deixar de arrecadar 31 bilhões, porque está tirando esse imposto de renda justo para quem ganha até 5 mil, tem uma proposta de elevar até 7 mil, né, que é uma massa de milhões de brasileiros, mas o governo vai deixar de arrecadar 31 bilhões. Aí, numa mesma proposta, o Lula mandou para taxar as bets de 14 para 21. Mas lá, deputados não querem taxar, seguramente estão recebendo dinheiro por fora dessas casas de jogos. Ora, jogo devia ser taxado, a meu ver, não era de passar de 14 para 20, não. Se dependesse de mim, passava de 14 para 100%. Isso é supérfluo, né? Jogo, cigarro, bebida, tem que ser taxado, mas é complicado o Brasil, entendeu? Porque o governo vai deixar de receber 31 bilhões e o governo não tem saldo para perder 31 bilhões. Então tem que ser cortado do outro lado, tem que ser aumentar de imposto. Por exemplo, tem a proposta de aumentar quem ganha 60 mil por mês, estão criando dificuldade para aumentar. Então, esse é o problema. As pessoas, quer dizer, muitos deputados lá não estão pensando na população brasileira, estão pensando em criar.
Olha, nós perdemos o contato aí com o deputado estadual Adolfo Menezes. A gente vai tentar retomar aí o contato, Marconi já está vendo aqui. Eu falei sobre a reforma tributária, o deputado falou sobre a isenção do imposto de renda aí, daqui a pouco a gente retoma o contato aí para ele continuar falando sobre essa questão aí, isenção do imposto de renda, também a discussão ainda sobre a implementação e as adequações da reforma tributária. Agora já conectou, Marconi? Já de volta aqui a entrevista então com o deputado Adolfo Menezes. Fique à vontade, deputado.
Então é isso, então o problema é esse. Eu fico muito triste, Marcar, porque a gente podia estar em um país melhor, né? Eu pensei que eu já tinha visto tudo no Brasil. Você está vendo agora, nego, falsificando bebida, vodka, gin. Já mataram não sei quantos em São Paulo, né? Botando metanol nas bebidas. Então, complicado, né? O Brasil assistiu essa semana, eu mesmo vi. No Rio de Janeiro, até transformador, o cara com guindaste, tirando o transformador das ruas para vender, dizendo que era empresa de energia, como se fosse a Coelba aqui na Bahia. Então é uma situação muito difícil.
Passo agora mais uma vez para o meu repórter Marconi Nunes. Marconi.
Deputado, observando algumas postagens do senhor nas redes sociais, principalmente no Instagram, o senhor ultimamente, não sei no passado... É uma pergunta que também pode o senhor interpretar inusitada, mas o senhor está constantemente fazendo visitas aos municípios ao lado da sua esposa Denise Menezes. Isso subtende-se que, se o senhor não for candidato a deputado estadual, terá um plano B, principalmente nessas visitas, que o senhor constantemente tem... levado Denise Menezes ao seu lado. Denise esteve no último final de semana visitando construções de colégios no interior de Campo Formoso, região de Lages e região de São Tomé. O que isso significa?
Olha, primeiro, muitas pessoas podem estranhar quando a Denise foi candidata a prefeito, mas a Denise há 30 anos atrás, apesar dela não ser velha, mas há 30 anos atrás, ela já foi secretária de finanças de meu saudoso pai, Pedro Gonzaga, quando ele foi prefeito. Então, a Denise já anda aí no interior de Campo Formoso, esses anos todos, em Mucambo, em Arara, em São Tomé e lá. Há 30 anos atrás, já se levava, que as coisas eram difíceis, já se levava aí uma galinha, uma farofa de galinha para comer aí no interior. Então... a Denise sempre esteve envolvida na política, nas últimas eleições foi candidata a prefeito, como todo mundo sabe, então ela continua na política. Ela não tem ido em todas as cidades, tem ido em algumas comigo. Eu, por exemplo, estive em Rio Real essa semana, em Iambupe, ela não esteve, mas às vezes coincide. Eu estava em Campo Formoso, agora nesse final de semana, nós fomos no Pauzinho, lá entregar várias energias nas pessoas que nunca tiveram energia até agora, e a gente conseguiu aqui com a Coelba agilizar, porque eu digo sempre, existe o programa Luz para Todos, mas milhares de pessoas não têm energia no Brasil inteiro e na Bahia, porque o Brasil é muito grande, a Bahia é muito grande. Se não tiver uma força política, a energia vai chegar, mas demora muito. Então eu tenho a honra de dizer que nós, todos os anos, temos conseguido que a Coelba agilize e colocar energia em várias localidades de Campo Formoso, dando esse conforto às pessoas. Então a Denise foi comigo e ela ia ter de vir para Salvador, eu fui para Mirangaba nos festejos de Taquarandi, do padroeiro de São Miguel, ela foi comigo. Então, claro, o plano B tem de existir, né? Claro que não tem nada decidido, mas a política é muito dinâmica, né? Claro que a Denise vai continuar na política, como a Rose vai continuar na política, né, até o dia que o povo de Campo Formoso disser, nós não queremos mais vocês, né, mas é natural que todos estão aptas, o Adolfo, o Denise, o Rose, de serem candidatos. Quem continua na política estão aptos a ser candidato, claro, ser eleito é outra história e depende do povo que vai votar.
Bom, eu havia dito para o senhor que eu não ia lhe perguntar sobre esse assunto, mas já que Marconi trouxe essa possibilidade
não,
aí...
Não,
Marconi trouxe essa possibilidade aí da eventual candidatura ou pré-candidatura da senhora Denise Menezes. Aí eu vou lhe perguntar o que a gente conversava aqui agora há pouco por telefone. A gente tem observado aí que a imprensa da capital baiana já trata a sua ida para um dos tribunais, TCM ou TCE, como certa. E aí, aproveitando essa pergunta do Marconi, eu vou então perguntar para o senhor. Como é que são essas discussões? Como é que são essas discussões e o que leva a uma tomada de decisão, deputado? O senhor está hoje com 65, 66 anos?
Não, você errou na minha idade. Eu acho que
Não, é só para dizer.
Minha certidão de nascimento aqui, deixa eu olhar aqui, parece que eu tenho com uns 42.
Pronto, 42. Então, 42 o senhor teria. Se o senhor tem 42, teria ainda 33 anos.
Ô, Marcos, sim. É porque minha mãe, eu descobri quando foi me registrar, é raro aí no registro.
Tá certo.
Não, então, é brincadeira, é claro. O que leva é o seguinte: o que leva, é claro, primeiro, isso não tem nada certo. Se por acaso acontecer, as pessoas de Campo Formoso vão ser as primeiras a saberem. Primeiro, depende de governador, depende da cúpula, né? Governador, Rui Costa e Jacques Wagner, Otto Alencar, que são os caciques aqui maiores. Depende dos deputados votarem, então, por enquanto, não tem nada. Como tem vários nomes aí que se fala para ir para os tribunais, se fala no filho de Otto Alencar, como se fala no nome do Elmar aí para ir para o tribunal lá de Brasília, de conta da União, como se fala de Afonso Florencio, que é deputado federal, Daniel Almeida, que é deputado federal, de Josias Gomes, que é deputado federal, de Sérgio Brito, que é deputado federal, então são muitos nomes que se fala, a gente só vai saber disso lá no mês de março, no mês de maio. Por enquanto, só são especulações.
Ok, agora 1h35, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Adolfo Menezes. Marconi.
Deputado, corrida contra o tempo. 3 meses para o governo realizar licitações, porque o ano que vem, ele sendo candidato à reeleição, no processo eleitoral, tem os impedimentos. E para o senhor reivindicar recuperação de estradas que foram asfaltadas aqui na nossa região, o consórcio desmembrou algumas estradas da sua responsabilidade e tem a região de Tuiutiba, região de Caraíbas, região entre Poços a Santo Antônio e a região de Lagoa do Porco. O que é que o senhor pretende de celeridade com relação a esses 3 meses junto ao governador pedindo a recuperação dessas estradas?
Olha, é claro que eu já estou pedindo para fazer o projeto, passei na do Socotó mesmo, eu vi. A parte pior é ali saindo logo ali na Canavieira. Sei da situação da estrada indo para Torrões, aí para Lagoa do Mato, Santo Antônio, essa região, como da Ilha de Clara para Lagoa do Porco, então da Caraibinha. Eu sei de tudo, né? Eu não fico o tempo todo em Campo Formoso, mas acompanho diariamente o que está acontecendo. É claro, estou atento, prazos, vamos lutar para que dê tudo certo. Esses dias, claro, uma coisa pequena, tinha sido tapado os buracos até no Esquara. Esses dias foi feito aí, ali dentro de Poços, que é um terror sempre estar ficando aqueles buracos. Né? A gente está atento, Marconi. Claro que o tempo não é o meu, o tempo é o do governador. Mas nós estamos lutando, já pedimos para fazer o orçamento, para ficar no ponto, para fazer a licitação, para tentar recuperar essas estradas que já tem muitos anos com tráfego pesado, é natural, com chuva, com tudo, que precisa de manutenção. Quando não é dada a manutenção devida, acaba acabando, como é o caso dessa que você falou. O consórcio, é bom que se diga, o consórcio não tem dinheiro para executar a estrada. O consórcio, no máximo, pode fazer uma manutenção, porque ele depende da arrecadação dos municípios que fazem parte do consórcio. Mas eu estou atento, e o governo também, Marconi, tudo é prioridade, estado é prioridade, como colégio é prioridade, calçamento é prioridade, água é prioridade. Então, você tem ideia, para o povo de Campo Formoso ter ideia, O governo está investindo, neste momento em Campo Formoso, mais de 80 milhões. E muita gente não sabe. E na área principal, que é a educação, e só Deus para tirar a educação dos jovens que adquirem. Então, está sendo feito praticamente outro colégio em São Tomé, em Lages dos Negros, em plena construção, em Tiguara, aí na sede. Está sendo feito já uns 70% concluído, pelo que me passaram. Calçamento de Belas, que para você ter ideia, pela primeira vez, até as calçadas do calçamento de Belas vai ter guia para aquele que tem deficiência visual, coisa que nunca foi feita em Campo Formoso. Está sendo feito banheiro na região de Pacuí. A empresa está um pouco devagar aqui porque deixou de receber um pagamento. Mas eu já estou cuidando disso. Quer dizer, está sendo... deu um probleminha também com a empresa, tá? Aí no sistema de água de Caraibinha. Então, nós não estamos parados. O problema é que o governo, às vezes, eu estou falando de 80 milhões só para Campo Formoso. Então, a gente tem que esperar pagar essas obras para tentar fazer essas aí, a recuperação das estradas.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Adolfo Menezes. E aí, deputado, se eu fosse um político, eu seria um político pidão, em favor do povo. O pessoal não diz isso, que tem político que pede muito em favor do povo. E em todos os momentos que a gente tem conversa com deputados como o senhor, os demais deputados aqui de Campo, mas a gente sempre lembra, e eu vou trazer aqui uma informação de ontem, em Vitória da Conquista, o governador Jerônimo Rodrigues anunciando investimentos aí para um hospital universitário através da UFBA, lá em Vitória da Conquista. E o senhor falava agora há pouco sobre educação, aí eu queria trazer mais uma vez para esse assunto. Aproveitando essas suas interlocuções, essas suas reuniões com o governador, vez por outra o senhor joga lá no ouvido dele: governador, vamos levar uma extensão da UFBA ou da UNEB para Campo Formoso, porque muitos alunos, concluindo o ensino médio, mas não têm condição de sair de Campo Formoso para fazer o ensino superior. Aproveitando essas suas conversas, o senhor vai continuar levando no ouvido do governador e o prestígio também, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Oh, que bom, Macário, se o povo só pedisse, vamos dizer assim, obras. Se fosse só por a questão de obras, tenho certeza absoluta que eu não tinha perdido a eleição. São 300 milhões de obras que nós estávamos fazendo aí de obras em Campo Formoso. Vocês se recordam, e eu tive agora lá em Pauzinhos, é uma coisa, eu não sei como não dói na consciência, eu acredito que vai doer na consciência das pessoas, daqueles que passaram em um asfalto daquele de milhões e ainda votar contra o Adolfo ou contra alguém do Adolfo. É impressionante uma estrada daquela que pega, vamos dizer, locais pequenos, né? Nós temos de Socotó até Pauzinho, nós temos ali a Lagoa Cavada, a Tranqueira, que são comunidades pequenas, né, lá em Pauzinhos, e chegando até Arara, eu consegui uma estrada daquela onde muitas cidades ainda não têm asfalto, e muita gente, às vezes, por troca de R$500, de R$1.000, votaram contra a gente. É isso que me deixa triste, porque é um espetáculo daquele que nenhum político na história de Campo Formoso, quantos deputados já foram votados em Campo Formoso, quantos prefeitos já tiveram em Campo Formoso, entendeu? E o Adolfo realizar aquele espetáculo, como também a estrada que já estava feita ali na região de Lages inteira, na região lá na região de Peras e Alagadias, já em direção a Pacuí, a Bebedouro, passa aí em Juazeiro, e as pessoas das comunidades ainda votaram contra. Então é isso que me deixa triste e é inacreditável. Mas eu espero que um dia as pessoas vejam que R$500, R$1.000, que muitos vão lá tentar enganar com esses valores que não dá para nada, dá para alguma cervejinha, vejam que o que fica são obras que valorizam as terras, valorizam as casas, facilita a vida, é uma UTI com tantas vidas que foram salvas e serão salvas em Campo Formoso, que foi levada por mim. É aparelho Arco-C, que faz cirurgia ortopédica em Campo Formoso, de pequeno e médio porte. São esses colégios que dão educação a seus filhos. Quer dizer, são sistemas de água, como vários que foram colocados. Então, eu espero ainda, né, não todos, claro, mas muitos que se deixaram enganar por promessas, por dinheiro, entendeu? Pense que na hora de votar você está sozinho na urna, vota com a sua consciência, porque isso não vale nada. Depois você vai continuar nas dificuldades e na pobreza. Né? É mentiras, né? Você falou agora em hospital que o governador anunciou em Vitória da Conquista. Você vê que é em Campo Formoso. Fala nisso, eu nem não tenho passado lá por cima, Marconi. Você sabe me dizer se já estão fazendo operação e tratamento de coração aí no hospital de Campo Formoso, Marconi, no que eu construí? Sabe me responder, Marconi? Oi, Marconi.
Deputado, estamos à escuta.
Ficou sem voz aí? Não, porque há pouco tempo aí disseram que você não precisava ir mais para São Paulo para fazer cirurgia cardíaca, tratamento de câncer, que eu construí um hospital. E parece que foi mais uma engabelação, né? Tratando o povo como se fosse bobo, né? Nós temos aí também, que eu acho que vocês esqueceram de perguntar, o IPTU rural, né? Vão cobrar agora IPTU de quem mora na Laje, de quem mora no São Tomé, de quem mora nos Poços, na Arara. Você que mora aí na roça vai pagar IPTU agora, pelo menos foi aprovado na Câmara. E ouvi dizer que alguém, algum vereador, teve a cara de pau de dizer que foi a prefeita Rose que fez o projeto. Ora, a prefeita Rose cobrou IPTU rural, IPTU do interior, quando era prefeita? Não. E as pessoas têm de saber, qualquer lei, o prefeito do momento pode revogar a lei. Por exemplo, a Zona Azul, a prefeita Rosa implantou, naquela época, ordenando o trânsito, dando condições das pessoas ir ao banco, ir ao comércio e parar o carro. O prefeito, só pensando em eleição, proibiu, disse que era caça-níqueis, proibiu a Zona Azul, e que formou tão um terror. Você não consegue parar, ou você roda uma hora, gasta um litro de gasolina, que é R$6, R$7, sujeito a bater o carro, sujeito a atropelar e não encontra estacionar. Então, é isso que as pessoas precisam ver, o que é que está acontecendo em Campo Formoso. Né? Eu fico muito triste de ter evitado a falar em assuntos municipais, mas tem certas coisas que a gente não pode se calar com tanta cara de pau. Né? Dizer, foi a prefeita Rosa que fez o projeto IPTU. Ela cobrou o IPTU no interior, então vamos esperar para ver o que é que vai acontecer.
Sim, okay? Deputado. Mas
então, Macário, eu vou encerrar dizendo o seguinte, a questão do hospital. Nós vamos ter um super hospital aí de 200 milhões só para construir, que já está sendo concluído em Jacobina, que é claro que vai atender também a Campo Formoso, com todo tipo de operação de tratamento. E quanto à extensão da UNEB, eu já solicitei ao governador, mas tudo que eu solicito ao governador não significa que eu sou atendido. Claro, se dependesse de mim, e se depender de mim, nós vamos ter aí em Campo Formoso, não sei quando, que depende do governador, uma extensão para dar mais conforto àqueles que não têm condições de pagar, né, transporte para ir para Bonfim, para Juazeiro e outras localidades fazer faculdade.
Marconi.
Deputado, tem uma pergunta do ouvinte aqui sobre a Embasa. Quando será entregue o sistema em Caraíbas para o abastecimento? E, é claro, também tem aqui essa questão do saneamento básico em Campo Formoso, que o senhor disse que iria conversar ainda com o presidente da Embasa, tomar providências com relação a essa situação no município.
Olha, eu tive com... eu soube que o novo diretor da Colevas vai abrir um processo aí, eu não sei qual é o termo direito, para ver qual é o estado que a prefeitura está entregando o saneamento, o dito saneamento à Embasa. Tive com o presidente da Embasa, eu digo, olha, você mande fazer uma avaliação, porque está empipinado as queixas que nós temos e nós vemos. São esgotos estourando em várias ruas. Você manda fazer uma avaliação, porque senão depois o desgaste vai ser para a Embasa, que é uma empresa do governo. Porque dizem quem fez o esgotamento sanitário foi a Codevat, aí na outra gestão ligada aí ao prefeito e ao deputado. Entendeu? Então, a Embasa ficou, pelo que me passaram, fazer um levantamento para depois assumir ou não. Então, me parece que assumiram a parte, não assumiram o outro. Foi o que me passaram, eu estou um pouco por fora dessa situação. Mas foi o que eu falei com o presidente aqui, o Gil Deone, que é o presidente da Embasa.
Bom, 1:47. Bom, deputado, nós agradecemos então pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço, hoje é o dia dos vereadores, desejar aí parabéns para todos os vereadores, esses que são as formiguinhas da política, né? O PSD, que é o nosso partido, só aqui na Bahia nós temos mais de 800 vereadores, então mandar aí um abraço para todos e que Deus proteja a todos nós nesse Brasil com tantos problemas, onde a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, são dos deputados federais. Não é que os deputados estaduais, como eu, estejam tirando o corpo fora, não. É porque quem tem poder, pela Constituição do Brasil, de mudar e de fazer as leis maiores, é o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a Eusito e a toda a equipe. Muito obrigado.